Não é possível que se mantenha o que é feito hoje, de um ato administrativo ser julgado 5, 10 anos após a sua prática, com base em outras interpretações jurídicas que não aquelas do contexto em que foi tomada a decisão. É preciso olhar para a realidade do gestor, para o contexto no qual ele se encontrava e tomou a decisão pela prática do ato. Então, esse anteprojeto também traz isso. E esse anteprojeto, além de outras mudanças, traz um escalonamento nas sanções. O presidente Alfernei trouxe algumas delas, dando destaque para a suspensão dos direitos políticos, que só deveria ser aplicada em situações gravíssimas. Direitos políticos são direitos fundamentais. E hoje o que vemos é a condenação à suspensão dos direitos políticos em variadas situações, sem qualquer gravidade. E aí eu entro num tema novo, interessante. A CNM, junto com o IDP, que é um Instituto de Direito Público aqui de Brasília, uma instituição da qual sou professor, criou um grupo de pesquisa para analisar números, dados relacionados à improbidade administrativa. Porque as críticas são antigas, mas fica numa espécie de fla-flu. Ah, você é contra controle, pró-controle. Faltavam dados realmente concretos que pudessem fundamentar essas críticas. E nessa pesquisa, eu, na verdade, não poderia estar publicando essa pesquisa, porque haverá um evento da CNM no próximo mês, em que todo esse trabalho vai ser debatido e discutido. Mas o interesse, a impaciência, a curiosidade me fez trazer alguns dos resultados parciais dessa pesquisa. Vejam vocês que a maior parte dos atos de improbidade administrativa punidos são de violação de princípios e de lesão erário. O objetivo da lei, que era punir os atos de enriquecimento ilícito, não é alcançado. Ou se é alcançado, é alcançado com a punição de vários outros atos que essa gravidade não tem. Trago ali alguns números diferenciando o âmbito estadual e federal. Esse segundo gráfico mostra também o desvirtuamento da aplicação das sanções. As primeiras sanções que deveriam ser aplicadas era de ressarcimento ao erário e de perda dos bens que foram acrescidos ilicitamente. O que a gente vê na prática? A suspensão dos direitos políticos, que é a sanção mais grave, mas é que é a que mais é aplicada. São dados concretos, empíricos, que mostram esse desvirtuamento da aplicação da lei. E aí um outro ponto que deve interessar muito os senhores, a desproporção dos resultados dos julgamentos, e aí eu estou falando aqui da instância máxima, do Superior Tribunal de Justiça, no que se aplica a lei, veja o índice de êxito dos recursos do prefeito. 20% apenas dos recursos do prefeito obteve êxito nesses julgamentos na instância máxima. Enquanto do Ministério Público, são quase 50% de êxito. O índice de êxito dos recursos do prefeito não chega à metade do índice de êxito dos recursos do Ministério Público. São vários outros dados interessantes. Esse aqui é uma segunda pesquisa que esse grupo fez em consulta aos prefeitos. E 71% dos prefeitos disseram que essa preocupação, o que se chama de gestão do medo, acaba por influenciar a execução das políticas públicas no âmbito municipal. A preocupação com qualquer inovação fica prejudicada, a inovação fica prejudicada com medo, com receio de sofrer uma ação de improbidade administrativa. O mero ajuizamento, e já me encaminho para o fim, o mero ajuizamento da ação de improbidade administrativa deve ser repelido. São gastos altos do gestor com a defesa jurídica. É um prejuízo à imagem política muito grande, à longa duração dos processos. E eu já vi casos de ação de improbidade administrativa porque o prefeito se utilizou do defensor procurador municipal para se defender na ação de improbidade administrativa. É a ação da improbidade administrativa em cima da ação de improbidade administrativa. Quando a defesa da prática do ato administrativo, obviamente, permite a utilização do procurador municipal. Os exageros são enormes. O meu objetivo aqui era que os senhores e as senhoras conhecessem esse anteprojeto, conhecessem esses números, que ainda são parciais e vão ser aprofundados, e que se envolvessem no debate desse anteprojeto. Porque ele é muito importante para a sociedade e muito importante para a gestão pública. Em especial, a municipal, que fica mais refém desses excessos punitivistas. Muito obrigado.
Passamos agora a palavra para o presidente da OAB Nacional, Dr. Felipe Santa Cruz.
Boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve, mas eu gostaria de dizer algumas palavras que levam, ou que explicam, uma iniciativa nossa da OAB no âmbito federal e nos estados, que eu vou anunciar ao final da minha fala. Eu quero saudar o presidente da mesa, Dr. Orfirnei Sadala, e dizer que, impressionado com a fala do prefeito e com o seu currículo, eu refleti aqui comigo que talvez, diante do equivocado modelo de Estado brasileiro, que poderia ser discutido durante horas, talvez só reste aos prefeitos o perfil de Vossa Excelência, de ser um jurista. Mas não é essa a realidade dos nossos municípios e nem esse é o fim que a democracia busca. Nós não podemos ter 5.000 e tantos prefeitos juristas com carreira no Ministério Público, na magistratura, na advocacia, porque esse arcabouço que está se montando, esse emaranhado, esse desproposital pêndulo persecutório de força do Estado contra a representação institucional, a representação política, hoje desafia, inclusive, os próprios juristas. O senhor aqui, dividindo conosco o drama de uma pessoa com a sua formação ter as dúvidas no dia a dia que ocorrem e acometem a qualquer prefeito. Estava pensando também na fala do Rafael Carneiro, um técnico, um colega, visivelmente preparado, conhecedor do tema, agradeço pela sua fala, e pensava, quantos prefeitos têm efetivamente nesse país enorme, que é continental, acesso permanente 24 horas a um procurador? Quando tem, esse procurador está cercado aqui no STJ, inclusive com ações contra ele, por ter participado de atos decisórios. Isso é rotina na OAB. Quando contrata um advogado de sua confiança, se diz que isso é ilícito também, que ali não podia haver a dispensa de licitação. Então, na verdade, é um exército de prefeitos sem armas e que o Estado busca, aparelhando a sua máquina persecutória, deixar também desprovido, né, por maior que seja o esforço de eventos como esse, nas decisões cotidianas do amparo de uma boa assessoria jurídica. Digo mais, isso tudo, e aqui foi dito depois da Constituição de 88, acompanhado, e aí faço um elogio ao Estado, nós não queremos um Ministério Público despreparado, nós queremos um Ministério Público forte, a OAB faz parte dos exames de admissão do Ministério Público, do concurso público. Mas nós tivemos um Ministério Público valorizado, e assim deve ter, no meu estado, um Ministério Público bem remunerado. Esse Ministério Público se aproximou da magistratura. Então nós temos na cidade qual é o quadro hoje? Muitas vezes um prefeito desguarnecido juridicamente, que enfrenta um Ministério Público bem aparelhado, um jovem bem intencionado, bem formado nas melhores escolas do seu estado, com uma remuneração na casa dos 30 mil reais, que dirige um carro importado e é amigo do peito do juiz, com quem almoça todos os dias. Porque juiz tem promotor, mas não tem advogado. Então essa é a reflexão. E por que a presença da OAB aqui, deputado? E me perdoem a forma muito objetiva. Eu estou assumindo na OAB e eu me preocupo muito que todo esse pêndulo, e aqui não vai defesa, toda vez eu apanho muito com isso, não vai defesa de impunidade, não vai defesa do crime, nós somos brasileiros. Mas aqui há que se ter uma reflexão que o modelo jurídico que nós estamos criando no Brasil é um modelo que está deixando em desprestígio a própria democracia. Qual é a preocupação da ordem? É a preocupação com as instituições. Então eu tenho um país que de cada 100 reais, 100 reais, 80 seguem, 60 seguem para a União, 20 seguem para os estados e o que sobra, não, 70, 20, 10. 10 reais chegam no município dos senhores. Os senhores se elegem de porta em porta, conversando com a população, diante das enormes carências, verdadeiras dificuldades do povo brasileiro, e quando assumem, por força do processo democrático, que nos custou vidas, que nos custou a construção da Constituição de 88, que foi efetivamente uma luta do povo brasileiro, os senhores não têm os instrumentos jurídicos necessários, os instrumentos capazes de dar àquela população a resposta para os seus anseios. Em primeiro lugar, por falta de dinheiro, porque esse dinheiro cada vez mais se centralizou na União, mesmo com todas as promessas contidas na Constituição de 88, saúde, educação, tudo aquilo que se prometeu ao povo brasileiro, e principalmente porque dentro de um modelo onde há necessária um pêndulo que lida com uma impunidade clássica da classe dominante brasileira, e aí eu não discuto, nós criamos um modelo jurídico que engessa, um modelo jurídico que aprisiona e um modelo político que, acima de tudo, faz parte do que eu chamo publicidade opressiva. Eu aqui vou fazer uma pergunta aos senhores e eu sei a resposta por casos concretos. Há uma ação dessa de improbidade, há uma liminar pelo total do contrato envolvido, 8 milhões de reais. E a notícia que sai nas mídias qual é? Prefeito tem o seu patrimônio bloqueado em 8 milhões de reais. Qual é o efetivo resultado disso, meus amigos? É o julgamento antecipado de todo processo. É o pré-julgamento, que é algo dentro do nosso sistema jurídico inconcebível e que está se tornando rotina. Os prefeitos são julgados todo dia na mídia com base em liminares, com base em bloqueio de bens, com base em decisões que no imaginário da população transitaram em julgado. São decisões que já condenam o gestor público. Por isso, eu deixo aqui uma reflexão. Esses instrumentos que têm nomes que em si já carregam a própria conteúdo, quem é acusado de ser uma ação de probidade não é o quê? Ele não é probo. Eu tenho um Ministério Público hipertrófico, organizado em todo o país, bem treinado, qualificado e bem remunerado, beleza? Não tenho procuradorias estruturadas, tenho o impedimento da advocacia trabalhar nos municípios. Quando a advocacia ganha os processos para o município, ela não pode receber honorários. Não pode receber honorários. Então, todo esse modelo nos leva aonde? Leva a uma crise da democracia. Leva à frustração do ideal do voto pela impossibilidade concreta da realização daquilo que o homem público e aquela pessoa que promete à população e carrega, assim, os sonhos daquela população, realize na prática contra uma verdadeira montanha intransponível aquelas promessas. Cercado por esse modelo, e aí eu quero deixar uma reflexão, eu sei que essa minha reflexão às vezes é incompreendida. Nós temos que trazer para o nosso país
um modelo jurídico mais simples. Aqui se falou em segurança jurídica. Onde não há segurança jurídica, é impossível viver. É impossível viver num país onde os tribunais mudam de posição permanentemente. É impossível viver num país onde eu tenha que ser jurista para exercer a minha vida cotidiana. E mais grave ainda, qual é a grande, o grande primado, qual é o resultado final disso, que me deixa mais preocupado? E aí a minha reflexão é a frustração da população com a própria democracia. Aí a população chega, frustrada pela profunda crise econômica, frustrada, em primeiro lugar, até com a relação com o prefeito, ela não vive, o presidente da república é algo intangível, tá? O governador está lá longe, ela vive na cidade. Ela transfere essa frustração para o seu representante imediato e passa a desacreditar naquilo que há de mais belo na experiência humana, que é nós coletivamente pautarmos nossas divergências, escolhermos periodicamente os nossos representantes, dando a eles uma agenda de prioridades. Só que eles não podem efetivar essa prioridade. Eu encerro dizendo que a Ordem dos Advogados, pelo menos nos 3 anos com que respondo, porque tomei posse essa semana, menos de um mês, pretende trabalhar uma agenda de simplificação dessa legislação, já se coloca à disposição da CMN, aqui na CNM, aqui na questão da improbidade administrativa, e nós estamos criando uma Comissão Nacional de Defesa dos Municípios. Porque é nessa base da vida da população que nós podemos fazer efetivamente transformação. E eu, saindo daqui, relatarei aos presidentes das 27 seccionais da Ordem essa iniciativa e vou pedir que eles repliquem isso em todos os estados da nossa federação. Parabéns por esse lindo evento, muito obrigado pelo convite e me boto à disposição de todos. Muito obrigado.
Registrando a presença da nossa deputada federal lá do Amapá, Leda Sadala, prefeita Elizabeth do Amapá também, e o prefeito de Elcio do Amapá. Passo a palavra ao nosso deputado federal, Benes Leocádio, para que possa tecer suas considerações.
Quero dar uma boa tarde outra vez aqui, participando de mais essa mesa, saudando o nosso presidente, Ofernei Sadala, saudar o nosso consultor Rafael Carneiro e também ao presidente da OAB, o doutor Felipe Santa Cruz. Aos amigos que participam aqui da 22ª Marcha, é uma alegria a gente estar participando dessa arena. E até dizer aqui ao doutor Sadala, vamos incentivar outros colegas do senhor, seja da magistratura, seja do Ministério Público, a vir também para as ruas ser avaliados, ser aprovados, ser eleitos, para ter essa consciência que nós estamos ouvindo aqui do senhor, mas a gente sabe, tem pena, porque o percentual é muito pequeno. Mas eu confesso, doutor Sadala, que pelo que já vivi, pelo que passamos, pelo que já experimentei nesses meus 20 anos de mandato enquanto prefeito municipal da minha cidade, nós precisamos mudar essa realidade. E aqui disse o presidente da OAB, e eu espero que a gente possa pôr isso em prática, porque estar gestor hoje é vergonhoso até alguns se colocarem como tal em determinados ambientes. É feio dizer que está prefeito, é feio dizer que foi eleito pela sua comunidade com aquela expectativa de realização, de ser aquele homem ou mulher que pudesse fazer as coisas melhorarem nas políticas públicas aplicadas aos nossos municípios. Por quê? Como disse aqui o doutor Rafael, todos os nossos atos são suspeitos. São suspeitos de desonestidades, são suspeitos de locupletamento, são suspeitos de que até prove em contrário, e como é difícil a gente provar o contrário. Como disse aqui o doutor Sadala, doutor Rafael e nosso doutor Felipe, quem no Ministério Público não está preparado para fazer a peça acusatória mais bonita, mais perfeita, mais preparada, mais fácil de ele fazer a defesa do que nós desconstituirmos aquela peça e de dizer que quem tinha razão era gestor. Já começa pela notícia na hora em que qualquer um de vocês são denunciados. E hoje muitos prefeitos ou prefeitas, e eu devo recomendar, têm até medo de ser parceiro na celebração de um convênio, seja com a União, seja com o Estado, para aplicar uma emenda, seja da União ou do Estado. Por quê? A primeira informação que sai em alguma falha, seja até técnica ou contábil naquele processo, é a divulgação do volume envolvido. E como ele usou um exemplo aqui de 8 milhões, eu vou lá para os meus pequenos municípios, que normalmente é 200 mil, é 300 mil, é 400 mil, e a primeira manchete que sai é: prefeito é acusado de desviar 300 mil de uma emenda que foi destinada ao seu município. Uma mentira! Por que que não se apura primeiro se houve falha, se houve desonestidade, se houve algum desvio, e diga quanto foi desviado? Será que a obra não foi construída? Será que a política pública não funcionou? Será que o resultado não aconteceu lá na ponta? Mas, na verdade, disse aqui o doutor Felipe, a gente precisa mudar a lei em nosso país e de dizer que é preciso também se prezar pelo princípio da boa-fé. O que que eu estou lá imbuído na gestão de, na condição de gestor? Tenho a vontade de acertar? E digo mais, doutor Felipe, eu acho até que o senhor deve convidar não só os colegas das 26 seccionais da OAB no nosso país, como também orientá-los que em todo e qualquer processo de licitação ou de contratação tenha participação de um colega seu, um advogado, um procurador, alguém que a gente confia e achar que aquele processo está perfeito, está redondo. Mas lá no final, quem responde pelo pato é o CPF do prefeito, é o gestor. Tem a culpa ou não? E como na maioria e nas muitas das vezes, quem é o prefeito aqui que tem a obrigação de entender de um relatório ou de um orçamento de engenharia para se realizar uma obra? Eu acho que ninguém. Como é que eu vou saber que se lá, se era tabela SINAP, se era o menor preço, se era o maior preço, mas depois é o CPF do gestor que está respondendo. E eu sei que no momento que a gente está vivendo, na verdade o que a gente vive é um estado policialesco, onde alguém que tenha coragem, que eu digo é coragem ou ousadia. E eu quero usar um exemplo aqui, se o doutor Sadala já tem a experiência de Ministério Público, de magistrado, outro dia a gente estava ouvindo um ex-colega seu do Ministério Público, que chegou numa reunião assim como essa para a gente, e o primeiro conselho que ele nos deu, sabe qual foi? Tire todo o seu patrimônio do seu CPF. Já pensou que ensinamento, que orientação, que experiência a gente vive? E eu digo a vocês que é verdade, porque se não agora, no momento em que você está gestor, mas no futuro, o patrimônio que você construiu dignamente, que poderia ficar tendo na sucessão dos seus filhos, está arriscado a perder. Porque qualquer uma dessas falhas, e como disse o doutor Rafael, fica desenhado e o resultado de 20% que os prefeitos tiveram, eu pensei até que era menos ainda, de reverter determinadas ações, e aí eu sei que se todo mundo tiver juízo e coragem, na verdade, essa fase, esse momento, eu terminei meu mandato em 2016, aqui está o prefeito da minha cidade que eu nasci, doutor Edivaldo Guimarães, que 6 meses antes da campanha, eu fui jantar com ele e eu dizia a ele: amigo, se você tiver juízo, vá cuidar dos seus pacientes, não é vantagem nem futuro você estar gestor hoje, porque quando você sair, vai estar arrependido em um monte de processo, como você disse aqui, que hoje a gente está vendo no dia a dia. Eu, graças a Deus, passei os 20 anos, não respondi nenhuma AIA, ou a que é ação de improbidade administrativa, mas sei que agora começam a surgir, e é mais fácil até fazer, e vocês vivem na realidade de cada um. Basta o vereador, basta a liderança, basta qualquer do povo hoje chegar lá no promotor e dizer: ei, eu vi o prefeito dobrando a esquina e ele não dobrou pela direita, dobrou pela esquerda. Alguém já manda abrir um processo, já manda apurar, e você já passa a ser culpado desde aquela hora. Ninguém espera apurar, nem saber qual foi o final, não. E, infelizmente, hoje, pela força que tem a imprensa, que eu digo que talvez a gente venha perdendo de goleada, fruto também do que disse aqui o doutor Sadala, do nosso Congresso Nacional, porque as leis que lá aprovam, chega o promotor e chega o juiz, não é culpa minha, não. É culpa do seu parlamentar, ou culpa dos membros do Congresso que foram eleitos e fizeram a lei, e hoje a gente tem que cumprir. E eu digo que é verdade. Então é preciso também que a gente tenha parlamentares municipalistas de verdade para começar a mudar isso que aqui foi dito. Sob pena de aqui uns dias, a gente não tem mais ninguém probo com coragem de estar gestor. Eu sei, doutor Sadala, do seu desafio, da sua experiência, mas sei também das suas limitações e, às vezes, em determinado momento, de tomar uma decisão e imaginar, será que eu estou correto? Será que a demanda que aqui chegou, seja do fornecimento, como a gente vê no interior do estado ou do país, do medicamento, do ataúde, da viagem, do apoio à recuperação de uma habitação, qualquer situação. Hoje, na verdade, eu dizia muito lá na nossa federação, prefeito é mero pastorador de folha de pagamento. E agora, mais ainda, prefeito é mero candidato a ser responsabilizado e punido com várias dessas ações, porque começam pelos nossos próprios tribunais de conta. O Tribunal de Conta está mais preocupado em produzir manchete para a imprensa de dizer que reprovou tantas contas, do que ir lá na ponta, saber se a saúde está funcionando, se a educação presta, se tem a merenda, se tem o médico, se tem o remédio. Ou seja, em vez de se buscar resultado, está se buscando culpado para se produzir manchete. Isso é uma vergonha, é uma pena. E a gente tem que também, quando puder fazer alguma coisa, nos unirmos, porque uma classe desunida também somos nós gestores, prefeitos, políticos, que às vezes cada um fica olhando só para o seu umbigo. Ah, aqui eu estou bem, o resto que se vire. Não. Ou nos damos as mãos, ou vamos ser alijados desse processo de desconstrução que vive o nosso país. E eu duvido que exista melhoria, política pública, mudança, se não for através das prefeituras, se não for dos corajosos gestores que são vocês, como aqui estão. Parabéns a todos e boa tarde.
Agradecer a presença de todos, o tempo avançou, nós não vamos ter oportunidade de abrir para os senhores e senhoras para debater, por conta da arena que já se segue. Agradecer ao presidente da OAB pelas sábias palavras, ao deputado, ao Rafael, e dizer assim, que nós prefeitos, se juntar os prefeitos do Brasil, os ex-prefeitos e a OAB, com certeza vai ser uma luta muito boa, porque realmente eu estive do lado de lá e eu sei como nós vamos ser apedrejados quando a gente começar a levantar essa discussão sobre improbidade. Saiam daqui com a certeza. Eu não quero ser preso amanhã por ter atentado contra um princípio. Eu não quero ficar inelegível por ter atentado contra um princípio. Então a nossa união, a união dos prefeitos, da Confederação, da OAB, é um grande passo para que a gente possa entrar no Congresso, convencendo parlamentares como esse, como a Leda Sadala e outros, para que a gente realmente faça uma mudança e que a lei de improbidade ela seja, sim, aplicada ao gestor desonesto, mas que a lei de improbidade seja utilizada apenas subsidiariamente e não em regra, como tem sido feito no Brasil. Os dados colocados pelo Rafael nos dá a certeza que a hora é de arregaçar a manga e ir para o enfrentamento, sim, vamos juntos, se Deus quiser, esse ano, tocar e melhorar a lei de improbidade. Um abraço a todos e vamos juntos.